Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil e da história do país como ela é contada, nosso território já era habitado por povos indígenas. Mais de 500 anos após a chegada dos europeus e da progressiva redução desses povos, as políticas de saúde oferecidas aos índios ainda convivem com desafios. A saúde dos povos indígenas no Brasil é o tema da semana no Saúde e Consciência, que destaca a estrutura desses serviços de saúde, o cenário epidemiológico e os estudos realizados na área. No programa de estreia, o repórter Bernardo Schillac apresenta um histórico da atenção à saúde à população indígena no país.
Reportagem especial.
Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, o primeiro programa destinado à atenção aos indígenas. Mas o princípio evolucionista, que acreditava em civilizações mais ou menos avançadas e outros conceitos dessa natureza, fizeram com que o programa não fornecesse o melhor serviço de saúde. De lá para cá, muita coisa mudou. Lívia de Errico é professora da Escola de Enfermagem da UFMG e comenta o panorama histórico até a integração da estrutura no Sistema Único de Saúde.
Durante um grande período, a gestão da Organização da Atenção à Saúde aos Povos Indígenas, ela vai passando por diversos órgãos dentro dos diversos governos brasileiros, né? Até que na década de 60, ela passa para a gestão da FUNAI e na década de 90, ela passa a ser gerida pela FUNASA. E que é nesse momento que passa a ser, criou-se, né, o subsistema de atenção à saúde indígena, que passa a constar na Constituição dentro do SUS.
Em 1991, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, promulga a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, estruturando o sistema para atender as comunidades e criando os distritos sanitários especiais indígenas, os DSEIs. Lívia explica como foram distribuídos esses distritos.
Essa organização descentralizada da atenção à saúde, são criados 27 distritos sanitários. Esses distritos sanitários, eles não respeitam as delimitações geopolíticas dos estados, mas sim as características das etnias comuns, né? E além de fazer a organização, ele também faz a gestão dos recursos.
A chamada lógica campanhista marcou os serviços de saúde para as populações indígenas nesse contexto. Essa lógica consiste em enviar campanhas periódicas às comunidades sem priorizar o atendimento preventivo. A partir do momento em que o sistema de saúde brasileiro passou a prezar mais pelo atendimento primário, a atenção ao indígena também foi influenciada. A especialista alerta, porém, para o fato de que existem pontos em que o modelo campanhista ainda prevalece.
Povos indígenas cujas etnias estão localizadas em territórios da Amazônia, Mato Grosso, Acre, Rondônia. Então, assim, eles são aldeias que estão localizadas distantes dos centros urbanos. Então, a estruturação de um serviço de saúde no modelo que a gente tem para demais outras áreas da população brasileira, conta com uma estrutura física, né, localizada no município, né, um grupo de profissionais trabalhando nessas estruturas físicas que moram na região. Para você fazer isso no Amazonas é mais difícil. Para os indígenas, nessas áreas mais afastadas, isso não mudou.
Conhecendo a história da atenção à saúde dos povos indígenas, pode-se compreender suas necessidades atuais e as formas de abordagem médica mais eficazes. Bernardo Schillac, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Para ouvir os programas pelo celular, envie uma mensagem para 031 985760326. No programa de amanhã, entenda mais a estrutura atual do sistema de saúde indígena. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Bernardo Schillac. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.